Já lá vamos. Agora, Sérgio, o pior já passou no que toca a ventania, não é?
Exatamente.
E a tempestade. Mas a verdade é que a Christine deixou um rastro de destruição, um cenário de devastação que atingiu sobretudo a região de Leiria. Agora, se alguém é afetado pelos estragos, Sérgio, o que deve fazer de imediato?
Bom, a primeira coisa é garantir segurança, uhum. não é? Se houver cabos no chão, estruturas instáveis, água nas proximidades de cabos elétricos, afaste-se naturalmente. Depois sim, registar tudo em fotografias e vídeos para documentar o que aconteceu. Registar uhum. também o local, hora aproximada, origem provável do dano. Muito importante, evitar mexer nos objetos antes de fotografar, mesmo que pareça um simples detalhe, isso uhum. pode fazer diferença no processo de seguro.
E a quem é que devemos ligar?
Depende das situações, mas há três contactos essenciais. Se houver perigo, obstrução de via, queda de estruturas, ligar à Proteção Civil, bombeiros e polícia. Depois, mediador de seguros. Quanto mais cedo for o aviso, melhor. E também Câmara Municipal ou Junta de Freguesia, se o dano tiver sido causado por árvores ou estruturas públicas. Várias autarquias têm formulários próprios para estes casos.
Uhum. Então, mas há seguros que não Sim. cobrem estes danos ou todos cobrem? Sim. Que seguros é que cobrem isto?
Ora bem, tratando-se de casas, é o seguro multirrisco habitação. Uhum. Cobre fenómenos como vento forte, queda de árvores, inundações, etc. No entanto, importa perceber uma coisa. Lembrar que algumas apólices têm franquias e exigem que o vento tenha atingido determinada velocidade registada pelo Instituto do Mar e da Atmosfera. É preciso confirmar uhum. se a velocidade do vento em causa
atingiu esses valores.
Atingiu esses
valores. Abaixo de x km/h.
Exato. Exatamente. No caso das viaturas, só o seguro contra todos os riscos abrange danos provocados por queda de árvores, muros, objetos projetados pelo vento, etc. Por isso, muita atenção, o seguro obrigatório de responsabilidade civil não cobre uhum. estes danos. Só isso não cobre estes danos.
E uma coisa que vimos muito a acontecer, que é o caso de quando uma árvore, um poste, um sinal, não é? Uma coisa que está na rua, cai em cima do nosso carro.
Primeiro, não tentar remover nada, porque além de ser perigoso, pode comprometer a avaliação de danos. É a primeira coisa a fazer. Depois, havendo um seguro de assistência em viagem, pode pedir reboque, remoção segura da árvore ou da estrutura de transporte alternativo. Mas, uma vez mais, tudo isto só depois de se registar tudo com fotografias, vídeos e notas. É importante uhum. documentar para uhum. mostrar às seguradoras.
Não, não mexer, não mexer, documentar.
Exato.
E se a árvore ou a estrutura forem do domínio público, um poste de eletricidade, por exemplo, na rua?
Aí a responsabilidade pode ser da autarquia, mas essa avaliação depende de se provar que não houve negligência na manutenção, o que nem sempre é fácil. Em muitos episódios de mau tempo aplica-se o conceito de força maior, ou seja, situações imprevisíveis e até inevitáveis. Quando isso acontece, pode não haver um culpado direto. No entanto, no caso em que as árvores estão em mau estado e não foram abatidas, digamos assim, se havia queixas anteriores, aí pode haver responsabilidade da entidade autárquica, digamos assim.
Pois, mas e nesse caso o ónus fica da parte da pessoa, de provar que isso aconteceu?
Sim. É necessário perceber se de facto houve ali negligência da autoridade local, se a árvore estava em mau estado, se já havia queixa de que a árvore poderia cair, é preciso também documentar isso mesmo. É, sem dúvida.
E se os danos vierem da casa do vizinho, por exemplo?
Uma vez mais, fotografar tudo, contactar a seguradora, se o vizinho tiver seguro multirriscos com responsabilidade civil, é esse o seguro que deve assumir os custos. Se não tiver, uhum. a compensação terá de ser paga pelo próprio, de preferência por acordo, para evitar longos processos.
E má vizinhança.
E já agora, há prazos para comunicar o sinistro?
Sim, pergunta importante, porque os prazos, é preciso perceber, a maioria das seguradoras exige comunicação entre 4 e 8 dias após o incidente. Mesmo assim, a recomendação é sempre a mesma. Não esperar, porque quanto mais cedo avançar, a participação será mais fácil provar a relação causa-efeito e o processo será mais rápido.
Ora, obviamente que há sítios onde isto é mais complicado, porque às vezes, neste momento, nem há rede para ligar para onde quer que seja, não é? E é o caso do que se passa, por exemplo, em Leiria, de onde recebemos uma mensagem da nossa ouvinte, Sandra Jorge, que nos faz aqui uma espécie de ponto de situação. Bom dia, Sandra.
A cidade está francamente irreconhecida, as casas, os telhados desapareceram, as árvores caíram, os locais que conhecíamos da cidade com um aspecto, com uma arquitetura, desapareceram, e vai demorar até que tudo normalize. Mas o meu propósito desta mensagem é outro, é há muitas pessoas que eu percebo que estão muito preocupadas porque não conseguem contactar com as pessoas de Leiria. Os danos estruturais são grandes, mas felizmente não há muita gente que tenha sofrido danos físicos e isso é importante. Por isso, tranquilos, nós não conseguimos falar com ninguém, eu só consigo, como vos digo, porque estou num sítio onde tenho acesso à rede, mas as pessoas não conseguem falar com ninguém, estamos completamente incontactáveis, mas na generalidade dos casos estamos bem. Não venham para a Leiria a correr para ver se as vossas pessoas estão bem, porque efetivamente os acessos estão condicionados, fortemente condicionados, e devem estar disponíveis para quem está a fazer a manutenção das zonas e o restabelecimento das condições da normalidade dentro do que é possível. Por isso, as estradas, os caminhos são necessários para quem está a trabalhar.
Claro, olha, é a prova de que há aquela brincadeira, a Leiria não existe. Existe, está, é sem rede.
Sim, mas esta mensagem é muito importante. Obrigada à Sandra.
Sim, sim.
Ela tem rede, como estava a explicar, porque trabalha num sítio onde precisa de rede, tem a ver com manutenção de águas e serviços.
Sim, sim.
Agora, o que ela diz é importante, é quem tem família ou amigos em Leiria que está preocupado, não consegue falar, diz-nos a Sandra que houve poucos danos físicos e para se tranquilizarem que está tudo bem. E suponho que muito rapidamente voltarão a ter rede, não é? É assim que for possível. Obrigada à Sandra. Entretanto, se quiser deixar mais notícias também de as poucas pessoas que têm rede, na verdade, se quiser deixar mais notícias também pode fazê-lo através da Renascença.